passamos a apresentar Escala Brasileira.
Bom, esse é o Escala Brasileira. Carlos Sá e Guarabira.
Isso.
E Zé Rodrigues em memória.
Luiz Carlos Sá, Gutenberg Guarabira.
Gutenberg Guarabira. Bom, é um prazer ter vocês aqui. Faz tempo que eu estava querendo fazer essa entrevista, programa. E a gente começa sempre esse programa, essa entrevista, falando da formação musical de cada um. Eu sei que antes de vocês se juntarem mesmo, vocês já tinham trabalhos particulares, né? Mas em primeiro lugar eu quero saber como é que era o ambiente musical em casa. Como é que era? Vamos começar aqui com o Sá.
Bom, meu pai era funcionário público e boêmio, né? As duas coisas. E ele promovia umas serestas em casa lá. Eu nasci em Vila Isabel, cresci lá, né? Uhum. Um bairro tradicional pela música, né? E a varanda lá de casa vivia cheia de músico, né? Pelo menos uma vez por semana tinha aqueles saraus, né? Musicais e coisa e tal. E eu já subia na cadeirinha e cantava alguma coisa, né? Mais tarde, né, com o advento da Bossa Nova, né, eu sempre com violão em casa, meu pai tinha violão ali do lado, né, olhando para mim e olhando para o violão, claro que acabei caindo no violão, mas sempre fui autodidata, assim, nunca cheguei a estudar com ninguém. Não. Tentei uns tempos com a Vilma Graça, estudar teoria musical lá no Rio, né, mas acabei deixando porque começou a carreira, e aí a coisa foi. E aí que você começa a ficar mesmo é músico prático, né? Você vai aprendendo todos os dias, vai aprendendo com quem sabe mais do que você, né?
Ouvindo também, né?
Ouvindo, fuçando, né? Principalmente, né?
Você esqueceu de falar que seu pai foi versionista também.
É, eu sempre esqueço disso. É. Meu pai fazia versão. É, antigamente, nas editoras, nas casas editoras, aquelas Carlos Verres e coisa e tal, Vitale e coisa e tal, tinha um versionista de plantão, né? Um poeta, né? Chegavam as partituras estrangeiras, o pianista tocava e o versionista fazia imediatamente a letra, eles editavam e soltavam, né, no mercado, principalmente de mercado, que eu digo, de música impressa, né, naquela época. Né, isso eu estou falando, meu pai devia ser versionista quando ele tinha 25 anos, 1930, por aí.
Bom, eu vou pedir então ao Gutenberg para contar a história dele, essa história inicial, depois de a gente chamar a primeira música de hoje. O que vocês vão pedir hoje?
Ué, a gente podia começar com Espanhola, né?
Pode ser. Vamos lá.
Te amo, espanhola, pra que chorar? Te amo. nunca mais. Quero ver você me olhar sem me enxergar em mim. Eu queria te falar, eu preciso, eu tenho que te contar. Te amo, espanhola.
Te amo, espanhola.
Pra que chorar?
Te amo, espanhola.
Te amo, espanhola. Pra que chorar? Te amo.
Gutenberg, e você, como é que foi a formação musical? Como é que era o ambiente, assim, ligado à música, ligado ao afeto em casa? É.
O meu pai era missionário batista no Rio São Francisco, né? Isso aí já começa a explicar até porque a gente fala tanto sobre o Rio São Francisco, né? Porque eu nasci lá, em Barra do Rio Grande, na margem do Rio São Francisco, e minha mãe era organista da igreja, além de organizar o coral, os vocais do coral, aquela coisa toda, né? Embora ela soubesse, ela lesse música e tudo, eu jamais me interessei por aprender, nem solfejar, nem nada. E achava também que jamais ia ser músico, né? Mas aquilo foi entrando na minha cabeça e para mim também. O filho de pastor é a pior posição que você pode ter dentro de uma igreja, entende? Porque é aquela criança que tem que ser educada, boazinha.
Um exemplo.
Um exemplo de tudo, sapatos sempre engraxados. E acaba sendo um saco a igreja, né? Para você, né? Eu detestava a igreja, né? Quando chegava domingo, para mim, era um
martírio.
Um martírio. E aí eu acho que eu colocava tudo isso no mesmo rolo, entende? A única coisa que salvava era a música, que eu acho que era a única coisa que eu gostava da igreja, era a música. Mas por isso mesmo eu acho que eu jamais iria me enveredar por música, eu tinha antipatia por tudo que viesse da igreja. Mas depois, em Xique-Xique, eu fui morar em Xique-Xique, e lá eles colocaram um serviço de alto-falantes, né, de poste em poste, a cidade inteira ouvia, era a rádio da cidade, era um serviço de alto-falante de poste em poste, tinha algumas dezenas de alto-falantes espalhados pela cidade. É que eu comecei a escutar mesmo Luiz Gonzaga, principalmente, né, Jackson do Pandeiro, porque Xique-Xique já é bem sertão nordestino, entende? Já, a cultura lá já era muito baião mesmo, né? E depois também os caminhões de retirantes, naquele tempo da seca, eles faziam um pit stop em Xique-Xique. E eles vinham cantando Gonzagão o tempo todo, né, na boleia dos caminhões. E eu vi aquilo me impressionava muitíssimo. Criança, 5, 6 anos, eu saí de Xique-Xique, eu tinha 6 anos de idade, quer dizer. Eu me lembro de uma vez que eu descobri que um cinema que estava em construção do lado da minha casa estava lotado até o teto de melancia. O pessoal, eu não estava entendendo por que o pessoal estava com tanta melancia até o teto. É que eles estavam, eles sabiam que os retirantes iam começar a passar, e eles, em vez de levar água, já levavam melancia para matar a sede. Então o pessoal reabastecia aqueles caminhões, e eles saíam cantando Luiz Gonzaga. Aquilo, acho que foi o princípio de tudo, foi o que me impressionou mais, foi isso aí. Junto com o hino batista, que era todo, foi dando essa mistura, que hoje é o rock rural. O hino batista tinha muita coisa espiritual americana, e mais Jacques do Pandeiro, mais Luiz Gonzaga.
É uma salada. Então vamos à segunda música de hoje?
Podia exemplificar essa salada aí, a gente podia pensar...
Cantar Sete Marias, que é uma coisa que fala bem do sertão.
Forte, né? Sete Marias. Que é uma história sertaneja.
Sete Maria tinha a vila dos meninos, Sete Maria dentro do sertão. Sete destinos diferentes, sete sina, sete caminhos para o coração. Maria do Rosário, casa foi pra roça, viver da mandioca que tira do chão. Atores mais artistas lá se foram no circo, os braços do palhaço louca de paixão. O povo diz que Maria bonita ainda espera a vinda de outro lampião. Só não se sabe de Maria Aparecida, desaparecida dentro do meu coração. Maria de Lourdes mora no
pra longe foi levada por um alemão. Das graças encantada, moça feiticeira, virou coruja e mora no portão. Dentro da igreja Maria da Glória, beata arrependida, reza uma oração. Traz dentro dela o filho do vaqueiro, que diz que era o anjo da Anunciação, da Anunciação. Pra longe foi levada por um alemão. Das graças encantada, moça feiticeira, virou coruja e mora no portão. Dentro da igreja Maria da Glória, beata arrependida, reza uma oração. Pra dentro dela o filho do vaqueiro, que diz que era o anjo da Anunciação. Da Anunciação.
Esse é o Escala Brasileira, Sai Guarabira são os convidados de hoje. Eu quero começar aqui a falar dos festivais, né? Que os festivais, principalmente, eu acho que você...
Não, o campeão é eu. O campeão é o meu parceiro aí. Que...
Todos nós viemos de festival.
Levantou um galo de ouro.
Exatamente.
Mas todos, é uma geração enorme, né, que veio de festivais, né? Chico Buarque, Gismonte, Milton, Edu, Lobo.
É toda
Lobo,
a nossa geração.
Né? E mais a posterior.
As pessoas da nossa cidade que estão aí em música, né, vieram de festival, passaram por algum festival, algum tipo.
E mais logo a posterior, porque a gente era antes de Fagner, tudo que também veio também, Alceu também.
Vieram também.
Montenegro.
depois aqui também.
Todo mundo veio de festival. Então, os festivais foram muito importantes. Né? Eu como o Sá disse, eu ganhei um monte deles.
Essa profissão de buscar reconhecimento em festival, isso não esbarra também na coisa da subjetividade, do júri? Não tem esse problema assim, de às vezes uma música não tá de acordo com aquilo? Vou dar um exemplo, por exemplo, o Sabiá, quando foi para o...
Festival Internacional da Canção.
Isso. E foi vaiado, né?
Mas a vaia no festival também é uma espécie de consagração, entende? Fogo é você chegar no festival e sair, entrar e ninguém jamais lembrar que você nem foi vaiado nem aplaudido.
Você é um vácuo.
Você é um vácuo no festival.
A diferença é que é o problema. Quem foi aquele cara? Ninguém sabe, né?
Porque...
Você vê, o Caetano foi vaiadíssimo com Alegria, Alegria. No entanto, Alegria, Alegria até hoje é um clássico, né?
Que é sinal que você polarizou, entende? É tipo eleição, entende? Você pega aqueles 11 candidatos, entende? Dois vão polarizar, os outros você vai esquecer. Entende? Um é vaiado, outro é aplaudido, mas é a polarização, quer dizer, a vaia também, os vaiados, é uma coisa de mostrar que também veio alguma coisa, né? E o Sabiá foi vaiado, eu fui vaiado também, logo depois fui aplaudido também, porque eu consegui vencer, mas o vencedor sempre é vaiado. Por quê? Porque o vencedor une todas as torcidas contra ele. É uma frustração de todas as outras torcidas, entende? Então, é impossível o vencedor do festival não ser vaiado, entende?
Você vence com um terço e é vaiado por dois.
É o que diziam especialistas em festivais daquele tempo, é que o segundo lugar é que é o melhor, porque você tem realmente uma boa música que chegou lá nas cabeças e é vítima.
E o segundo lugar realmente
é a melhor colocação. Vencer é um perigo.
O segundo lugar tenta mais a bola. Tem que ligar a propaganda da Avis, né? O number two tries harder, né?
Mas eu ganhei o festival e depois eu fui dirigir o Festival da Globo. Eu dirigi também isso. O Festival da Globo. Depois eu fui para o México dirigir também. Festival lá, para o Telecinema Mexicano. E festivais enormes que eu dirigi, era com participação de 30 países, né? Eram festivais internacionais, festivais mundiais, né? Então...
E o Brasil se sai bem nesses festivais, inclusive, né?
Sempre. E eu com 22, 23 anos já era... Eu acho que eu fui o diretor mais jovem da Globo até hoje.
Bem, vamos chamar outra música?
Vamos ouvir o Bandura Dança, que é uma coisa bem interessante também. Fala de Lampião, fala de umas viagens pelo Rio São Francisco, é super legal.
De repente surge na amplidão. Quer parar meu barco, me negar passagem. Quer trazer de volta toda aquela assombração. O silêncio é que botou essa canção no ar. E o bando na dança. Na varanda, no terreiro, no tremor do chão. Toca a volta seca, volta Lampião. Capitão, eu guardo ainda tanta devoção. Cada gargalhada, goles, shots e baiões. E o bando na dança. Dança pela noite, pela paz da madrugada. Dança pela vida, que uma noite não é nada. Dança que hoje a mão dos homens dorme desarmada.
Estamos apresentando Escala Brasileira.